Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Pico. Eu sou a Sofia Marques e estou aqui com o meu colega Lucas Castro. Somos alunos do 12º ano e fazemos parte do grupo dos jovens repórteres da Escola Cardeal Costa Nunes. Este mês vamos falar de redes sociais, ensinar a usar o exemplo.
Boa tarde, caros ouvintes. O tempo que se passa nas redes sociais tem pouca ou nenhuma influência no bem-estar, segundo a evidência científica. Mas os pais e educadores têm de acompanhar as crianças e jovens na descoberta do mundo online e encaminhá-los no sentido de adotarem comportamentos seguros.
Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube, TikTok, as redes sociais fazem parte da vida em sociedade. São usadas por gente de todas as idades, mas sobretudo pelos mais jovens. Dados de 2020 do Eurostat indicam que 96% dos portugueses entre os 16 e os 24 anos usam estas redes. Na União Europeia, são 87% em média.
Outro estudo publicado no Journal of Adolescent Health revela que 40% dos adolescentes lusos de 11, 13 e 15 anos fazem um uso intenso das mesmas e 6% revelam comportamentos problemáticos como negligenciar outras atividades por causa das redes, mentir relativamente ao tempo que aí passam ou sentir-se mal quando não conseguem ligar-se.
Contudo, a evidência mostra que, para a generalidade da população, incluindo jovens, o tempo passado nas redes sociais não influencia, ou influencia pouco, o bem-estar e a saúde mental. Mais importante é o que por lá se faz.
Imagine-se uma criança imigrante que veio só com os pais e irmãos. Se passar horas nas redes a falar com os avós ou com os primos, não é problemático. Pelo contrário, defende Ivone Patrão, coordenadora do projeto Geração Cordão.
Mas o que é a Geração Cordão? Devem estar os nossos ouvintes a questionar.
É um projeto que começou há 12 anos, com a percepção clínica de que havia uma dependência emocional dos ecrãs. A partir daí, surgiu a necessidade de se investigar para se perceber o fenómeno. Foi preciso uma base para desenvolver estratégias, não só para consulta, mas também para prevenção. Há diferentes projetos, incluindo formação para pais, professores, jovens e crianças, mas a base é a mesma, promover o uso saudável da tecnologia.
Caros ouvintes, já se questionaram sobre as reais consequências dos contactos digitais se sobreporem aos presenciais? Pois bem, hoje em dia, as crianças e os jovens têm a socialização dita mista, presencial e online, e os mais velhos têm de se adaptar. São formas de socialização diferentes que se complementam. O problema surge quando, por exemplo, temos jovens com baixa autoestima, mais introvertidos, com dificuldades na comunicação. Para estes, pode haver o risco de adotarem a socialização online como a principal e de desenvolverem menos determinadas competências. Na socialização presencial, temos contacto ocular. Quando se faz uma pergunta que incomoda o outro, percebe-se pela reação não verbal da pessoa. No digital, o jovem não treina o contacto visual, a proximidade, a afetividade, o toque e o cheiro. Online, é mais difícil ter uma leitura da linguagem não verbal. Mas redes sociais também têm muitas vantagens, sobretudo pela acessibilidade rápida e simples.
Será que as redes sociais, enquanto montras de felicidade, podem influenciar a percepção da realidade e da personalidade? Nas redes sociais podemos apresentar-nos como somos ou, se não estamos tão bem connosco, podemos manipular uma fotografia, escrever que vivemos coisas que não vivemos. Tendencialmente, há partilha de coisas mais positivas e parece que a pessoa está sempre feliz, que nunca convive com emoções negativas. Em alguns casos, é só uma seleção daquilo que acontece de bom na vida. Noutros, é mesmo para ser outra pessoa ali. E isso é um risco. Pode haver uma retirada da felicidade. Para aqueles que valorizam muito a imagem e se centram na felicidade online, pode haver impacto negativo, porque não temos 100% da felicidade. Aqueles que estão muito fidelizados ao online têm mais dificuldade em gerir o seu dia-a-dia. Se bem que os jovens também conseguem partilhar as suas emoções negativas em grupos mais fechados. Se sentirem que estão num grupo de pertença, que são queridos, partilham as impressões negativas.
Então, afinal, que riscos corremos nas redes sociais? Tantos, tantos. A questão dos perfis falsos, as burlas, a partilha de imagens e de vídeos sem autorização e cyberbullying, que tem impacto emocional e no desenvolvimento. Temos ainda a partilha de imagens ligadas à sexualidade, muitas vezes de filmagens sem autorização do próprio ou de todos os envolvidos. E há um fenómeno novo, o fim de namoros através de uma simples mensagem. Online é mais fácil ter comportamentos que presencialmente temos dificuldade em assumir. O EU Kids Online, estudo europeu, abordou outro risco, o chamado sharing, que é a partilha exagerada de conteúdos dos filhos pelos pais. No estudo, os miúdos indicaram já ter sido alvo de gozo pelos colegas devido a fotos e informações suas partilhadas pelos pais.
Quais os sinais a que devemos estar atentos? Dormir mal, baixa de rendimento escolar, desinteresse pelas atividades offline de que gostava, refugiar-se no quarto e maior tristeza e ansiedade, sem justificação, podem ser sinais de que está a acontecer algo online que o jovem não tem a capacidade para gerir e sobre o qual não consegue falar com ninguém, por exemplo, ter receio de lhe tirarem o telemóvel ou o tablet. Por isso, é importante que haja uma introdução da tecnologia de acordo com o nível de maturidade e de literacia digital dos jovens, tendo em conta a supervisão que os pais conseguem fazer.
Lucas, e tu achas que os pais têm essa literacia?
Acho que sim. Apesar dos jovens estarem mais à vontade com a tecnologia do que os pais, considero que os progenitores podem e devem explicar aos filhos a diferença entre o público e o privado. Explicar que nem tudo pode ser publicado nas redes sociais, o que deve ser reservado e como identificar os riscos, por exemplo, com quem se deve falar, links que podem ser abertos, entre outras coisas. Há que haver um trabalho em equipa e discussão desses temas e, eventualmente, negociar com os filhos determinadas coisas e seguir as diretrizes da Organização Mundial da Saúde.
Pois é, a Organização Mundial da Saúde tem diretrizes muito claras. Até aos 2 anos, 0 horas diárias de ecrã. Entre os 2 e os 5 anos, no máximo 1 hora de ecrã por dia. E entre os 5 e os 10, até 3 horas. Tendo em conta estas balizas e sabendo que são difíceis de cumprir, a negociação tem de ser adequada à realidade de cada família. A negociação deve ser feita com cada jovem, ficando definidas as contrapartidas e as consequências face ao não cumprimento. Quando ensinamos como é que se atravessa a estrada, acompanhamos várias vezes. Com a tecnologia é igual. Temos de ir lançando o cordão e atribuindo responsabilidades e confiança. Quando os filhos começam a usar as tecnologias, os pais devem ter as passwords, tanto do e-mail como das redes sociais e jogos.
Muitos jovens ficam perturbados quando não têm internet. Como devem os pais reagir e gerir a situação? A reação dos jovens é de muita frustração, de zanga, às vezes com sintomatologia física. Os pais têm de resistir a essa manipulação emocional. Previamente, é importante que avisem que vão estar numa zona sem rede, podendo também ser negociada uma compensação.
Caro ouvinte, já pensou se realmente existe uma forma de regulamentar os acessos? Pois é, para os jogos já há regulamentação. As plataformas têm de ser legais e só se pode jogar a partir de certa idade. No caso dos conteúdos das redes sociais, também poderia ser positivo haver uma adequação à idade. Mas, no mundo da tecnologia, há sempre forma de dar a volta. O melhor é a autorregulação e a aprendizagem em família.
Caro ouvinte, a tecnologia veio para ficar e ainda bem, porque é muito vantajosa. Era ótimo ver as famílias, a escola e a comunidade, no geral, mais unidas na gestão saudável do seu uso. E isso implica também olhar o que se faz offline. É preciso encontrar um equilíbrio entre os dois mundos. Os jovens precisam de ser investidos também no mundo offline, porque, se aprenderem e tiverem relações offline, vão estar melhor no online.
Caro ouvinte, as novas tecnologias podem servir para aumentar a proximidade, por exemplo, por permitirem o contacto quando as pessoas estão fisicamente distantes, bem como a realização de atividades em conjunto, como os videojogos. Contudo, é fundamental definir regras para o respectivo uso, o que deve ser feito em conjunto pelos elementos da família. Explicar aos adolescentes a necessidade de implementá-las pode reduzir a sensação de restrição da autonomia e contribuir para que as cumpram. É importante que os pais também se comprometam com algumas regras para servirem de exemplo.
Realmente, os adultos devem acompanhar a criação das contas dos filhos nas redes sociais, monitorizar o respectivo uso e trocar ideias com eles sobre o que é e não é apropriado postar. Muitas plataformas e aplicações como o Facebook, o Instagram e o Snapchat disponibilizam guias e ferramentas para promover a utilização segura. Use estes recursos e apresente-os aos mais novos. Encontra também informação útil no site www.internetsegura.pt.
Caro ouvinte, para controlar o tempo que passa nas redes sociais, pode recorrer às ferramentas disponibilizadas pelos dispositivos. No sistema Android, ative Bem-estar Digital nas definições e no iOS, Tempo de Ecrã.
E assim nos despedimos do programa É Mesmo Contigo, tanto este ano letivo como no futuro próximo, pois no próximo mês de setembro vamos seguir viagem para outras paragens em busca da realização dos nossos sonhos. Mas outros alunos da Escola Cardeal Costa Nunes darão seguimento ao programa, sempre orientados pela professora Ana Paula Silva.
Caro ouvinte, até sempre! E não se esqueça de orientar o seu filho na utilização das redes sociais, no sentido de ele adotar sempre comportamentos seguros.
É Mesmo Contigo!
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're
Contigo.
Comigo?
Sim, contigo.